Oi, eu sou Vinícius Topacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Pra quem tava esperando, o momento chegou.
Essa é a hora.
Essa é a hora.
A gente tava um pouquinho atrasado, né?
Assim, a gente tá um pouquinho atrasado, mas é porque a gente teve que pegar um tempo pra estudar, porque a gente não conhecia muito bem.
Zerinho,
no caso. Pritzker 2021 é agora.
A gente já faria, né? Não foi porque também pessoas pediram.
Eu acho, né? Porque, assim, a gente não fez de todos do Pritzker, mas a gente decidiu fazer desse, então...
Ah, eu achei que a gente ia começar a fazer já de todos, a partir de agora.
Eu
também não sei, porque a gente fez do ano passado. Enfim, Pritzker 2021.
Foram laureados uma galerinha aí que, assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar real, assim.
Eu também não.
Mas... Real, eu não me senti mal, afinal, né, informação tem de muito aí, vem de todo lugar, então não dá pra saber de tudo.
É.
Mas eu fiquei um pouco de cara, porque o Pritzker tem aquela coisa, né, dos Star Architects, todo mundo que a gente ouve, normalmente, já é uma galera que já é mais conhecida, assim, eu acho, né. E aí veio esse negócio, assim, que
veio
nunca tinha ouvido falar.
Veio essa duplinha. Que é...
Que me lembra um pouco, assim, também o Grafton Architects do ano passado.
É, eu também não conhecia,
então,
não.
Exatamente, que eu também não conhecia. Então, tá começando a ganhar uma galera que não é...
Do métier.
É, exato. Tipo assim, Big ainda não ganhou,
e
sabe?
Se tudo der certo, nem vai, né?
Se tudo der certo, hashtag não vai rolar.
Bom, a duplinha que ganhou é uma duplinha francesa, que são... É uma duplinha composta por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. E aí o nome do escritório, então, é Lacaton e Vassal, porque... Por que não, né?
Porque faltou criatividade.
É. Arquiteto gosta de botar o
de
próprio
botar
nome.
O nome, é, sempre. É, só uma questão, assim, nada a ver, mas o Jean-Philippe, ele é... francês naturalizado, mas
marroquino,
ele é marroquino, né?
É, então.
Então, ele nasceu lá, mudou pra França e lá que ele fez a vida. É só uma questão, ele não nasceu na França, ele é marroquino.
Isso, tá negando as raízes. É. Igual quem? Aquele idiota, como é o nome dele, gente? O jogador de futebol. É que eu tô com o Zanini, mas é tipo Zanini, mas não é Zanini. Zidane, que na verdade é argelino. E aí, nessa hora, aí a França pega.
Ah, com
aí
certeza.
A França pega as colônias e chama de francês, entendeu? Uhum. Fala que é patrimônio do país, mas assim, na hora de querer expulsar os estrangeiros, expulsa também. Então assim, vamos vendo aí, tá, a França.
já
o marroquino ganhando.
É, já vai vendo essa. Não, ainda mais os franceses, né? Que eles se colocam num lugar assim, que meu Deus, né?
Isso,
eles se encastelam lá. A cultura francesa é um negócio, né, pra eles. Eles... Por coincidência, eles têm praticamente a mesma idade. Eles têm um ano de diferença.
Deve ser um calor do outro na faculdade.
Tipo,
né?
Certeza. Não, eles formaram juntos.
Ué, mas aí você adianta umas matérias, atrasa o outro.
É, verdade.
Certo. Né? Parece até que não estudou em federal. Não lembra?
Eles nasceram em 1955,
54. Isso.
Se formaram em Bordeaux, na França.
Isso.
Em 80.
Isso.
E assim, esse é meio histórico que a gente tem deles, assim.
Que é o que tem no...
É, que é o que tem, tipo...
No CV.
No CV deles, e muito moderninho, a gente ainda não sabe desbafão, então a parte histórica deles é...
É meio essa, né?
É meio
né?
essa, assim.
E assim, eles são também muito, muito reservados, né? Todas as vezes que tem... As entrevistas que eu li era arquitetura, ponto, é isso. Nenhum tipo de abertura pra nenhum outro tipo de pergunta. E até as perguntas que eram mais escabrosas, que eu li, assim, aí ele saía pela tangente, sabe? Tipo, dava aquela desviadinha, pegava aquela rabeira e ia embora sem responder. Bom,
tchau!
É, a gente vai falando.
Saiu a francesa real, né?
É,
sai a francesa.
Tem uma razão pra essa expressão.
É, e assim, eu acho que como característica deles e que vai aparecer nos projetos, de fato, eu acho que a arquitetura deles tem uma cara meio... reservado, assim, né? Tipo, no sentido de... Não parece muito nada espetacular, assim, quando ao primeiro olhar. Não é uma super forma desconstruída, materiais novos e não sei o que. Não é uma doideira, assim.
Isso, é.
Eles, a qualidade deles, eu acho que justamente tá quase no contrário. É usar soluções básicas para fazer o foda.
Então, e fica um negócio bonito, mas aquele bonito tão sóbrio que você quase não percebe,
né? É meio nada.
É meio nada, exatamente. Bom, mas logo depois de formar, tem um negócio que é importante, né?
Uhum.
Formaram em 80, Aí a Anne Lacaton pegou e falou, vou fazer uma mestrada aqui. E o Jean-Philippe falou, beijo, tchau, tô saindo fora.
É, vou fazer uma viagem.
Vou fazer uma viagem, a viagem de arquiteto.
A viagem de arquiteto, exato.
Afinal, né? Não dá
pra você. O Oscar
foi
pra Argélia.
Foi pra Argélia.
E o Vassal foi para?
Para Níger.
Vamos fazer um parênteses aqui. É, quando a gente, pelo menos eu, tava começando a ver as coisas, aparecia lá Níger, eu tava lendo em inglês.
Eu também.
Aí eu tava assim, ah, é claro, Nigéria. Aí eu fui ver que não, tem um país que chama Níger.
Que é muito maior que a Nigéria,
pois
inclusive.
Pois é.
Bem no miolinho da África.
No miolico da África,
é, gigantesco, e parece que é um dos países mais pobres da África,
sim,
também. E aí Jean-Philippe foi pra lá.
Ah, e a Anne Lacaton, ela tava fazendo mestrado na área de planejamento urbano.
Isso.
E o Vassal, quando ele foi pro Níger, também foi pra trabalhar com planejamento,
isso,
urbano.
Aí eu fiquei um pouco sem entender, porque depois ela foi pra lá também.
Uhum.
Então ela ficou lá pelo que
foi
ela
foi correr
falou,
atrás do boy.
Foi correr atrás do boy, cara, assim, né? Aquele amor fulminante. A gente não sabe se eles são casados, mas a gente vai tratar como se fosse. Então aí, se eles tiverem maridos, esposas, vamos botar essa intriga, né? É, e ela fala como se eles tivessem morado lá os dois por 5 anos,
uhum,
entendeu? Então eu fiquei meio sem entender que hora que foi esse mestrado dela,
uhum,
e como que ela fez a distância.
Aquele EAD, EAD em 1980, não me lembro.
Imagina, era por telefone, carta. Ai, por correspondência!
Nossa,
mandava
aula por
a prova, mandava a prova pelo correio.
Não, imagina a orientação. Aí manda
você
a carta.
Você recebeu a minha carta?
É. Não, então não sabemos como isso aconteceu, se ela ficou fazendo viagem, ida e volta, ida e volta, como que aconteceu, mas em algum momento ela foi encontrar o Vassal lá.
E eles ficaram 5 anos no Níger.
E eles ficaram lá. E aí o lance é que, quando eles estavam lá, uma coisa muito legal que o Vassal falou numa entrevista, na verdade não é numa entrevista, é tipo num mini doc que tem deles, assim,
uhum,
é que quando ele chegou lá, ele percebeu que lá tinha arquitetura, mas não era nada do que ele tinha visto na faculdade.
É.
Era como se ele tivesse que aprender arquitetura de novo, porque a arquitetura no Níger é uma coisa diferente da arquitetura na França.
Na França, né? Exatamente. Primeiro que aí eu acho que já tem duas coisas, né? Uma é que o europeu, ele já é eurocêntrico.
Sim.
Então ele achava que aquela arquitetura dele era arquitetura.
É,
e aí ele
mudou
de país e falou, eita menino!
Tem outra coisa aqui que
outra
também
coisa
é arquitetura.
Aqui que também é arquitetura. E que era totalmente diferente, porque o clima é totalmente diferente, porque as condições econômicas são totalmente diferentes. E isso eu acho que é bom mesmo.
Uhum.
Um choque de realidade, assim, pra ele. E pra eles eu acho que depois já começa a aparecer no trabalho claramente.
Uhum.
Que foi um negócio bom,
uhum,
porque ele pegou e falou, meu Deus, essas pessoas estão fazendo arquitetura com pouquíssimo recurso.
Uhum.
E a gente aqui falando de, sei lá, Versalhes e castelos, né? E como se fosse, entre aspas, assim, mas material em abundância, em áreas em abundância, área
tudo
construída.
Tudo em abundância, né? Ornamento em abundância, riqueza
isso,
em abundância.
Isso, exatamente. E aí chega lá, a galera tava fazendo a casinha meio de taipa, assim,
uhum,
né? Alguma coisa assim, meio... E eles tipo assim, ó, dá pra fazer, meu Deus.
Uhum.
Ai, tá muito quente. Aí você imagina o que era que esses francês lá.
Nossa.
Naquele sol. Aquele sol na moleira.
Não é acostumado.
Não é acostumado. Deve ter desmaiado várias vezes. Aí falava, ficou muito quente, as pessoas corriam pra debaixo da árvore e estendiam
um
paninho assim em cima da cabeça pra aguentar e tal. Então, isso foi mudando um pouco a visão deles de arquitetura, que eu acho que é muito bem aplicada no que eles fazem hoje, assim,
uhum,
essa desconstrução, né?
É. Assim, é uma coisa foda a gente achar que, por exemplo, a gente como arquiteto visita um lugar, visita uma casa ou qualquer coisa que seja... E a gente, muitas vezes, se coloca nesse lugar que a gente sabe que é melhor pra pessoa, né?
Uhum.
E não.
Não
tipo, não,
né?
A gente tem, óbvio, embasamento teórico, o arquiteto tem isso, mas no final, quem vai saber se precisa ou não de uma nova arquitetura, se precisa modificar alguma coisa, é a galera lá do Níger, que era o caso deles. E eles perceberam que, assim, não conseguia chegar com a arquitetura europeia lá,
uhum,
né? Porque era outra realidade.
Aí tá, nesses 5 anos que eles ficaram lá, construíram, eles mesmos construíram uma casinha também, porque eles estavam tão... Isso que eu acho engraçado, né? Eles estavam tão embasbacados com a simplicidade da construção, que aí eles fizeram esse experimento de fazer essa casinha, que era tipo uma oca, né?
É, tipo uma oca, ela era redonda, telhado, isso. Feito de palha.
E aí, todas as entrevistas que eu li, eles, tipo, descrevendo... A construção, assim, do tipo, meu Deus, sabe? Assim, como se fosse a descoberta, falando, ai, você amarra o negócio, e ele tava em pé, e eu, gente!
Aquele arquitetura de terra é meio isso, assim, né? Tipo, sei lá.
Falei, desce aqui pra esse mistério, vamos conversar, porque, meu Deus, o cara, assim, você acredita? Era de palha.
Menina!
Mas... E ficou em pé.
E ficou, olha só, nunca era a história da...
Nunca a história da Europa. E aí... Eles, tipo, fizeram essa construção, que também era por dentro, assim, parece que era quase que só um ambiente, né? Uhum. Então, era uma espécie de planta livre que os habitantes podiam conformar ali, botar ou se organizar ali dentro do jeito que eles quisessem.
Uhum.
E aí, ela ficou de pé 2 anos. E eu achei curioso, porque, assim, nas entrevistas... As pessoas, todas as vezes que eu li sobre essa casinha, eles falavam assim: depois de 2 anos, o vento levou.
Uhum,
o vento sim, levou. Sim, sim. E quando você lê o texto que está no site deles, eles falam assim: o vento levou 2 anos para destruir a casa. Então tem uma diferença, não sim. É assim.
É, uma coisa é: a casa existia durante 2 anos e aí veio uma tempestade e destruiu.
Isso.
E outra coisa é. É quase como se fosse daquela força contínua que o vento tá fazendo ali diariamente.
Isso.
Aí que tira um pouquinho da...
Isso.
Aí vai secando. É isso que eles falam, assim.
Exato. E aí, porque a partir dessa casa... Eles dizem também, que a gente não sabe até onde que é, mas estão vendendo esse produto e a gente tá comprando. Eles disseram assim, a partir daí a gente fez um acordo que a gente não demoliria o que não precisasse ser demolido. E aí, nas revistas, eles sempre falavam essa parte da demolição, tipo, a casa foi destruída depois de 2 anos e eles juraram nunca demolir. E eu tava achando estranho, porque eu falava assim, uai, gente, mas se demoliu, então o que tem a ver? Mas é quando você lê no site deles, que é isso, o vento levou 2 anos pra demolir, você fala, aí faz sentido, que é por que eu tiraria um negócio que está aguentando as intempéries, né?
Exato. É muito forte isso. Eles falam essa coisa da pré-existência, não da maneira que a gente é acostumado com, assim, ai, respeitar o entorno, mas foda-se, bota o prédio abaixo e a gente faz outro de novo, sabe? Não é isso. Eles falam assim, a gente só vai demolir se precisar, e se precisar
muito,
mesmo, assim, mesmo. Tipo assim, problemas estruturais não tem como...
Aí... Está correndo risco, esse edifício
Exato.
Está correndo risco.
Aí,
né?
Beleza. Mas fora isso, eles tentam aproveitar ao máximo a pré-existência. E mais do que a pré-existência do entorno, a pré-existência do terreno mesmo, assim. Tipo, eles não estão falando da... é bem implantado com o entorno. Eles estão falando dali, do local, da construção.
Mesmo,
né? E eles falam isso, né, tipo, milhões de vezes.
Milhões de vezes.
Quando eles estão...
Eu já tava lendo na terceira, eu falei, eu já entendi, Jean-Philippe, eu já entendi.
Eles, depois dessa experiência no Níger, eles voltaram pra França. E aí, quando eles voltaram, eles montaram o escritório deles.
Sim.
Até então, eles eram Lacaton, Vassal. E agora eles são Lacaton e Vassal. Foi péssimo isso. Mas, enfim, antes eles eram...
Pessoa física. Agora eles são Lacaton Vassal, pessoa jurídica.
É, entidade. Eu adoro falar entidade. Essa casa que eles fizeram no Níger foi em 1984. Que foi, digamos assim, a primeira experiência deles, né?
Uhum.
E logo depois, logo não, alguns anos depois, o projeto deles que fez assim, nossa, essa galera é boa. Que
Quem
fez
são
eles,
esses,
que fez,
né,
eles bombarem. Ou bombarem não, ou assim, ou pelo menos serem vistos, né?
Isso,
de alguma forma.
Se lançarem assim,
se
né?
Se lançarem. Foi a Latapi House, na cidade Floirac, na França. E essa casa, se você pegar e entender ela, você começa a entender todos os projetos deles, né?
É. Ela é um resumão mesmo, assim, que eu acho que é de uma linguagem que eles tinham já interesse. Eles já mencionaram, assim, nas entrevistas que eles... Ficavam, assim, um pouco... Oh, além da parte de ficar de cara que palha para em pé, né?
Uhum.
Eles também ficavam muito, como é que fala, assim, meio seduzidos com essa ideia de que numa estufa você pega e consegue colocar todo tipo de clima. Pode estar, sei lá, uma nevasca do lado de fora e você consegue criar esse clima da construção para dentro, que é outra coisa.
E mais do que isso, é, entre aspas, a céu aberto, assim, né?
Isso, é. Você consegue ver fora, né? Tipo, assim, uhum. Você vê o que tá acontecendo fora e você tá de boa aqui, confortável, no quentinho, ou num clima agradável.
Uhum.
E aí, não só isso, eu acho que tem aí um negócio de eficiência energética também.
Uhum.
Que eles conseguem aliviar, sem ser mecanicamente, uma situação extrema, né?
Uhum.
Então tá, sei lá, no caso lá do Níger que eles estavam vendo, era isso. Era falando, você conseguir fazer uma sombra também, dar um alívio pro sol que tá inclemente. E aí na Europa, o que que seria isso? Você fazer um quentinho na hora que tá no inverno bizarro, uhum, lá fora. E aí tinha esses clientes aí que queriam construir uma casa, mas não tinham dinheiro. Aqui, cara, o típico... recém-formado, né? Escritório recém-combinado, assim. Você não tem cliente. Mas aí o cliente que você pode pegar não tem dinheiro. E aí esses clientes tinham 55 mil euros na época, que era o máximo. Tanto é que parece que acho que uma das primeiras fotinhas que tem lá na lista de projetos no site deles é uma maquete e eles falam assim, isso aqui não foi pra frente porque excedia o orçamento, uhum, do cliente. Porque o valor estava lá bem direitinho da obra. E aí eu converti para reais hoje, assim, eu não, sem nenhum tipo de correção, uhum, e tal. Mas eles construíram do zero uma casa que é mais ou menos, assim, grosso modo, 320 mil reais.
Gente, a gente está falando de construir, tipo, do zero. Arquitetura.
É.
A gente que trabalha e já trabalhou muito com interiores, a gente sabe que, velho, essa grana é a grana de uma reforma.
De uma reforma,
né? Com móveis, mobiliário e tal.
Uma reforma, vai, assim, como se fosse uma reforma do começo ao fim.
Uh-huh.
Vaso, a flor dentro do vaso.
É.
Vai dar isso, e dependendo de onde você trabalha,
muito mais.
Exatamente, assim.
Muito
então,
mais.
É muito impressionante.
É. E aí, formalmente, a casa é um nada, mas é um nada muito inteligente também, né? Imaginem aqui comigo, vocês têm um terreno retangular,
uhum,
você vai pegar um primeiro paralelepípedo e posicionar ele na frente do terreno.
Isso.
Com a maior dimensão virada pra rua, né, digamos,
sim,
assim, então fica o compridinho lá, e aí,
sim,
você vê essa fachada que é meio nada, tem umas telhas onduladas na fachada.
Tipo uma cimentícia.
É, uma cimentícia,
assim, né?
Daquelas onduladas na fachada, e é muito legal porque aí você vê a primeira foto, é todo fechado, e aí você começa, aí depois, nas fotos seguintes, eles vão mostrando que eles fizeram. Eles transformaram essa telha em abertura.
Sim.
Então, eles fizeram porta, janela. E mais do que isso, a porta tem porta que às vezes abre pra cima. Então,
isso.
Ela se torna cobertura.
É.
Então,
fica um brise, né?
Já tem um brise. Então, já tem toda uma lógica super inteligente na fachada.
É isso.
E aí, tem esse primeiro bloco. E aí, se você replicar esse bloco atrás... E deixar ele todo transparente é mais ou menos o projeto.
E é policarbonato.
E é policarbonato, exato.
Não é nem vidro.
Não. Quando eles falam, né, desse negócio da estufa, e você olha o projeto deles, é exatamente isso, né? E é muito bom quando eles falam de criar esses microclimas e tal, tudo mais, mesmo que seja ao ar livre.
Uhum.
Porque o que acontece? Nessa parte que é transparente da casa, nessa parte de trás, tem mesa de jantar, tem... Tudo acontece ali,
porque, assim,
como se fosse uma área social da casa. Não é como se fosse o seu quintal, não é, tipo...
Não, o quintal ainda tá pra fora.
Exato,
né?
Exato.
Tipo, porque a casa até, ela pega, acho que, vamos dizer assim, mais ou menos metade do terreno.
Sim.
O volume, né?
Uhum.
O volume fechado pega mais ou menos metade do terreno. E aí, eles fazem essa espécie de sacada coberta, mas que não é sacada,
uhum,
porque a porta de policarbonato tá ali, ela fecha, é um volume mesmo, mas... A parte que é mais íntima e de serviço,
uhum,
tipo banheiros, quartos e cozinha, eles fazem nesse primeiro volume mais fechado. E as divisórias são todas de OSB.
Uhum.
E aí, ali, na parte que tem o teto transparente,
as
que olha pro fundo, que olha pro fundo e tal, seria essa parte social. Sala de jantar. Então, você já,
uhum,
fica ali meio com uma vista... E aí, em dia de verão, você consegue abrir a porra toda e ficar lá no quintal,
tomando
de boa,
sol, fazendo churrasco. Sol,
exatamente.
E no inverno, você fecha a portinha e você tá dentro de uma estufinha.
Uhum.
E aí, assim, a lógica da estufa funciona muito pra Europa, porque é isso, assim, nos meses frios, é frio, mas tem sol.
É.
Tem sol. E aí, esse sol... que pegando o dia inteiro,
isso,
vai ser responsável por formar esse microclima.
Isso.
Né? Que, nossa, gênio. Mas problemas que só funcionam na Europa, né?
Isso, tipo assim. É. Essa era uma das minhas ressalvas, assim. Porque apesar do trabalho muito impressionante deles, eu tenho ressalvas.
Uhum.
E uma das ressalvas era essa. Era falar, bom, legal, mas vocês estão vindo do Níger e estão fazendo coisa na Europa. Assim... obviamente não é para replicar o que tem no Níger na Europa, e por causa de questões climáticas isso nunca vai, uhum, funcionar. Mas eu não vi muitos projetos deles fora da Europa. Então, sim, eles têm essa linguagem de estufa muito desenvolvida, mas a maioria dos projetos é uma estufa. Porque a maioria dos projetos é na Europa.
Na Europa. Que nem você falou antes, assim, né? Aprendeu lá no Níger, mas nunca voltou, né?
Nunca voltou.
Nunca fez projeto lá... Tem um projeto que é de um hotel.
De um hotel. Que não é no Níger também,
é, que
né?
Não é isso que eu ia falar. Não é no Níger, é na África.
É.
Mas assim, fora isso, você vai entrar no site. Nossa, é praticamente tudo na Europa.
Praticamente tudo na Europa. Acho que eu vi um China.
Uh-huh.
É...
Tem um de Tóquio.
Tem, né? Tem um, uh-huh, de Tóquio. Mas assim, é isso. Hemisfério Norte.
É.
Quando eles apresentam a forma de construir deles, eles sempre falam... dessa experiência no Níger.
Uhum.
E eles falam dessa experiência com muito carinho.
Uhum.
O que, assim... de fato, eu acho que trouxe essa mudança de pensamento.
Uhum.
E que destacou eles dos outros arquitetos que tem na França. Mas eu acho que é bom ter cuidado com esse tipo de discurso. Porque,
uhum,
assim... cara, é isso. Pra você também não romantizar. Então, eles falam assim... nossa, as pessoas lá faziam tanto com tão pouco... E aí eu vi eles falando de outro projeto, assim, falando, não, porque a questão é que você pensa que quando você não tem dinheiro, e aí é que você coloca a sua cabeça pra pensar. E eu falo, cara, tá, mas você ainda tá fazendo projeto só dentro da Europa, entendeu?
Uhum.
Então, assim, legal, suas obras são muito econômicas, ótimo, agora, e aí?
Eu queria ver essa experiência fora,
eu,
né?
Queria ver essa experiência fora, assim, porque a gente, você tá falando ainda de você tá dando um benefício pro seu cliente, mas o seu cliente tem dinheiro. Os projetos deles hoje, são, o seu cliente tem dinheiro, você tá dando mais lucro pra ele, porque ele tá economizando fazendo,
sim,
com você.
Uhum.
Agora, assim, e é isso, no Níger você tava falando de pessoas que não tinham.
Uhum.
E aí?
Eu acho que a experiência deles no Níger... é claro que fez com que... eles trabalhavam com planejamento urbano quando eles foram. Então, assim, já se pressupõe,
uhum,
um olhar mais social.
Uhum.
Mas eu acho que o olhar social que eles tiveram e tal, não sei o quê, parece que meio ficou como se fosse um afeto, sabe?
É,
eles falam que lá assim, que eles aprenderam demais... valioso, talvez fosse ser humilde, né?
Uhum.
Porque era isso, assim, as construções eram humildes na própria materialidade,
uhum,
as pessoas eram humildes, precisava-se muito, não se precisava de muito, mas depois disso, tipo...
o negócio é assim, é porque eu acho que não é porque você não precisa, é que você não quer.
É.
Entendeu? E aí eu acho que quando eu tava lendo eles falando um pouco sobre essa experiência, eu ficava com essa impressão, tipo, deles falando assim, como se aquilo fosse suficiente pra aquelas pessoas.
Uhum.
E eu falava, bom, mas será que elas não querem outras coisas?
Uhum.
Então, assim, não é que porque é suficiente que a pessoa não queira mais.
Uhum.
Assim, acho que eles falam, sempre apresentam o Lacaton e Vassal como se eles fossem arquitetos de habitação social, né? Que também acho que também é um carro-chefe deles. É, mas tem alguns projetos que saíram nas revistas,
uhum,
nas publicações, que é a parte das reformas de museu.
É.
Aí,
nossa, bicha, aí o buraco,
pano pra manga.
Porque a própria morfologia museu já é uma coisa desconstruída na atualidade, ou mudou muito do que era, né? Então, assim, antes...
Não, acrescentou umas, eu acho.
Não, mudou, assim. Nem todo museu mais tem aquela cara de sala, sabe? Tipo, sala de exibição, que nem você tem no Louvre, por exemplo,
então,
sabe?
Mas é isso, por exemplo. Tipo assim, o Louvre ainda existe, né? Naquele formato. É por isso que eu tô dizendo, assim, acrescentou, tipo, tem mais formas de se exibir arte.
Sim, sim. É. A morfologia do museu foi se adaptando aos tipos de arte, né, que foram... sendo inseridas, surgindo aí, né? Então era assim, antes era parede, afinal quadro.
Isso.
Aí parede, afinal quadro. Aí depois umas coisas meio grandes demais que não tinham onde colocar. Então o próprio museu, a gente já falou nos episódios dos museus, que eles já ou sofreram uma evolução morfológica,
uhum,
ou tem aquela coisa do museu específico, né? O museu de arte não sei o quê, porque é o tipo de espaço,
sim,
que consegue abrigar aquela arte X.
Então, que aí o negócio é... Forma segue a função. Forma do museu segue arte.
Uhum.
E nos anos 60 ali, que começou a entrar o modernismo, assim, minimalismo, lá, lá, e a galera começou a fazer umas artes mais maluquinhas, assim, mais diferentes. Aquilo não cabia mesmo num salão tipo Louvre.
Uhum.
Quer dizer, acho que o Louvre tem até umas peças lá modernosas. Deve estar aí, mas enfim.
É, né? E eu acho que também existe uma necessidade, a gente já falou aqui, né? Que assim, botou no museu, tá validado.
É.
Como que você vai validar essa galera que tá fazendo as coisas que não cabem no museu?
Exatamente.
Né?
E aí, eles começaram, a Dia Foundation puxou um pouco essa... Sacou, né? A Dia,
uhum,
Foundation sacou. Os americanos sacaram como vender,
uhum,
basicamente.
O que eles sempre fazem muito bem, né?
Exatamente. E aí a Dia Foundation pegou e falou, cara, vamos pegar e botar isso aqui nesse galpão? Eu acho que vai ser bafo. E aí, de fato, o negócio funcionou. É, eles colocaram... Acho que tinha essas peças assim que eram meio land art, assim, meio detritos.
Uhum.
E que eles apresentavam naquele espaço meio cru, meio nada. É, as peças começaram a ficar maiores, aí eles falavam, bom, então tem que ser no galpão mesmo, vai dar pra gente fazer tipo num cubo branco, porque o cubo branco é basicamente uma salica.
Uhum.
Acabou ficando consolidado, e hoje a gente só repete.
Uhum.
Né? Então, a gente, quando fala de alguma coisa de arte contemporânea, a gente quer que tenha cara de galeria pivô, né?
Uhum.
Tipo, espaços residuais, cru, estruturas aparentes e tudo mais. E aí eles fizeram uma reforma no Palais de Tokyo, que é basicamente isso, parece que um anexo do museu que estava abandonado entre aspas, né? Tava lá no Palais de Tokyo, mas não estava sendo usado. E aí eles falaram, a gente quer reformar aqui. Aí foram lá. Acho que eles ganharam um concurso.
Oi.
E aí eles olhando e falando, tô achando bom.
Aquele, nossa, eu acho que não precisa fazer nada. Eu fiz o meu projeto, tá aqui, eu não fiz
eles
nada.
Eles fizeram uma praça que era assim, sabia? Que chamaram a praça, o cara pegou e falou, aqui, ó.
Eu vi,
você viu?
Nossa, eu vi que eles, tipo assim, é o mínimo de intervenção possível.
Aí eles falaram assim, não, a intervenção que você precisa aqui é só limpar com mais frequência.
Só fazer a manutenção tá ótimo.
Isso. Mas enfim, fizeram essa do Palais de Tokyo. E fizeram intervenções também mínimas, mínimas, mínimas. E aí ele tava com essa estrutura de concreto toda meio aparente, meio nada. E eles assim, aqui vai ser o lugar perfeito para expor arte.
Uhum.
Né? Que é assim. E assim, espaços livres, então você começa a deixar possibilidade para mais tipos de instalação, para mais tipos de arte. Você monta, desmonta,
uhum,
enfim. O esquema da planta livre mesmo, que tá, faz sentido. E aí. Depois, lá em Dunkerque, isso lá, Palais de Tokyo é Paris. Lá em Dunkerque, alguém tá pensando no filme, mas...
Eu só pensei no filme e mesmo assim eu não sabia o que que era.
Eu
só sabia
não.
De nome, assim.
Na hora que eu li, falando, igual filme que eu não assisti, também não sei o que que era, eu não sabia, achei que era o piloto.
É, eu sei que é um filme de guerra e é do Ridley Scott e é isso.
Descobri que Dunkerque é uma cidade.
É uma cidade.
Dunkerque, né?
Na França. E é uma cidade portuária.
Sim, tem nada.
Ah, aquela cara de cidade portuária, gente.
É.
Lembra de Bilbao antes do Guggenheim? Procura essa foto, gente. É horrível. Então, tem aquela cara de porto,
é,
né? Então, assim, é um planaltão, né? Um plano
isso,
próximo ao mar.
Galpões.
Galpões e E como que é o nome daquele negócio que a gente... container.
Isso.
Horroroso pra galera reaproveitar de casa. E aí, depois
um
que...
Um beijo, Diogo!
Um beijo, Diogo, essa é pra você. E aí, o que que acontece? Esse porto foi desativado. Sim. De Dunkerque, Dunkirque.
Isso.
E ficou uma construção lá, giga.
Isso.
Mas ao mesmo tempo que ela é giga, ela tá completamente sozinha no terreno. Porque o terreno... Imagina que tinha aquelas gruas gigantes e tudo. Aí tiraram tudo, sobrou só o depósito.
Isso.
E aí tem uma casinha lá, né? Que tem essa cara
que
de...
Que tem bem formato de casinha
tem
mesmo,
cara
assim.
De casinha, né? Tipo assim, um tetinho de duas águas.
Isso, e um retângulo. Só que assim, pensa isso do tamanho
grande.
De um edifício, isso. Assim, sei lá, de 8 andares. É uma casa de 8 andares,
uhum.
Basicamente. E aí eles... Aí a galera pegou e falou, então, vamos desativar essa porra aqui. Sei lá, bota abaixo, faz aí o projeto. Aí eles falaram, não, vamos desativar nada não.
Aqui tá meio bom isso ainda.
É.
Eles têm essa coisa do tá em pé, né? Tipo assim, tá em pé, não tem problema estrutural.
O que que tem aqui? Aí entravam dentro, aí parece que era assim, o pessoal que usava lá, ou tipo, sei lá o que que era da equipe, assim, chamava o negócio de catedral, porque ele era basicamente essa casa de 8 andares toda oca por dentro, então o som ia reverberava e não sei o quê. E aí eles falavam, tá, mas tipo, isso aqui com uma ou outra coisa a gente consegue melhorar e fica esse espação aqui que a gente pode usar como galeria, como espaço pra show, como espaço pra feira. Pra o que você quiser,
multiuso.
Né? Multiuso. O que a prefeitura quiser usar aqui, ela consegue. E aí eles replicaram, então, do lado, pegaram e falaram, ah, mas esse espação do lado aqui, a gente faz, então, a instituição museológica. Aí eles replicaram a forma... Também, todo ali meio policarbonato, meio transparente. E dentro dessa réplica, eles colocaram os volumes, então também 8 andares. E dividiram mais ou menos as passarelas e as coisas para acontecerem. Aí, o que rola? Você entra pelo primeiro andar, eu acho. E aí, nesse primeiro andar, ele dá numa ponte gigantesca que sai lá da praia. Você vai caminhando na ponte e entra nesse primeiro andar.
É tipo uma passarela, assim,
isso,
né?
É uma passarela. E aí você consegue fazer, então, uma passagem coberta para quem chega pelo térreo e tem essa promenade aí para quem tá chegando pelo primeiro andar. Esse primeiro andar, térreo e o galpão vazio existente são da prefeitura. Então, o museu não pode negar a entrada ou controlar ou fechar nada, entendeu? E aí, para você subir no museu, você tem umas rampas laterais, escadas, enfim, torre de circulação, não sei o quê. E você chega numa coisa ou pela outra, tem umas portas que ligam um volume no outro. Ou então, acho que dentro do museu tem um dos andares, acho que é o quinto, que tem uma outra passarela aí que dá tipo numa espécie de mini, mini, mini mezanino. Uma plataforma, basicamente, né? Numa plataforma que você consegue olhar, então, a catedral do lado, entendeu?
Como se fosse você estivesse olhando para um átrio, assim,
isso,
né?
E aí, o interessante desse projeto é, primeiro, o custo, porque eu fiquei um pouco de cara, ele custou 12 milhões de euros, e aí você fala, nossa, 12 milhões de euros, que absurdo, não sei o quê. É 81 milhões de reais, assim.
É muito barato,
é
gente.
É muito barato.
Fazer uma construção. É muito barato. Isso é o que a galera tira de caixinha quando vai fazer a obra.
Exatamente.
Isso é o que o político rouba quando
Exatamente.
Vai construir o estádio, entendeu? Assim, você falou dessas características assim, mais de circulação, formais e tal. Tudo. O que eu fiquei de cara mesmo é com a simplicidade de solução formal, que é... Gente, a gente não tá falando de... Fizeram um prédio grudado parecido. Assim, é idêntico, é a mesmíssima proporção, é a mesma angulação, é a réplica em outro material.
Isso.
E a gente já falou, nossa, no nosso primeiríssimo episódio desse podcast da Notre Dame, a gente falou sobre o Viollet-le-Duc, sobre tudo que tem a questão do, putz, e agora? A gente faz igual de novo, tenta fazer uma coisa nova... O que a gente faz? E eles fazem o antigo com o material novo. Então, quando você tá de longe, você consegue. Isso aqui é antigo.
É.
Isso aqui é novo. Os dois estão perfeitamente casados, assim, formalmente. É muito incrível, assim.
E é basicamente um resumo da trajetória da Rachel White Reed, né? A escultora. Que começa fazendo forma de concreto e termina em resina. Então, assim... Mas, enfim... Aí tá, tem esse frac e aí começa...
As questões.
Ele ainda tem uma questão climática que eu acho... Bioclimática que eu acho que é... térmica. Na verdade, eu quero dizer térmica. Que é interessante porque, assim... O miolo do prédio onde acontece a instituição e tem aquele negócio da obra que tem que ser com ambiente controlado e tal e tal. Aí tá. Tem esse volume dentro desse policarbonato todo que é controlado. Mas, assim, pra você chegar nele, pra você ir andando nos andares, você fica saindo e entrando. Do prédio. E esse saindo e entrando, então você começa a pegar o clima intermediário, que é assim, ele não é o mesmo que tá fora do edifício, mas também não é o mesmo da galeria climatizada. Então você vai numa transição mesmo, assim, sabe? Ao invés de você ficar com aquele ar-condicionado no talo, fazendo o negócio ficar uniforme, entendeu? Eu acho que é dinâmico essa adaptação e eu acho isso legal também, que dá um pouco de, não sei, assim, de movimento mesmo, parece, sabe? Um movimento perceptivo.
Eu acho que é aquela coisa assim, a temperatura nesse caso, ela tá ajudando a falar onde você tá, né?
É
meio que isso, assim, né?
Aí vem o treteiro.
Aí a gente chama quem aqui pra essa conversa?
O treteiro.
O que só quer saber de treta.
Só quer saber de treta. Ele mete o dedo na cara da galera.
Tá com um livro novo pela Ubu.
O meu, o seu, o nosso. Hal Foster. Que é um pouco metido, eu acho, mas tudo bem.
Mas tudo que ele fala, você fica meio... faz sentido, né? Assim, né?
Eu acho que faz, mas aí
é... porque ele tem um jeito de falar.
Metidão, assim. Mas eu gosto do que ele fala. Ele fez esse livro Complexo Arte e Arquitetura, que é para tratar um pouco dessa relação complicada que começa a acontecer e que hoje está consolidado de um jeito, assim, apaziguado, né? Domesticado, assim, e ele vai falando um pouco sobre essas coisas. E uma delas é para levantar a respeito do que a gente falou antes, que é assim, quando o minimalismo veio, ele não tinha muito lugar no museu do jeito que era, né? Então, não tinha muito lugar na arquitetura do jeito que era. Aí, eles começaram a arte começou a se apropriar de alguns espaços que não eram entendidos como bons, assim, para obra de arte.
Ideais.
E aí começaram a botar as obras lá, que foi o negócio que a gente falou, da Dia Foundation. Então, ela começou a sacar de falar, putz, aqui tá rolando um negócio interessante. Tem essa peça aqui, que também é uma peça que a gente não entendia que arte era isso, até ser. Nesse lugar que a gente não entendia que era próprio pra mostrar arte, até ser. E aí, o que o Hal Foster fala é assim, bom, tinha essa tensão que acontecia antes e que agora tá apaziguada, porque agora a gente constrói o galpão já com essa cara. Pra mostrar determinado tipo de arte. Então, o que antes era tenso, agora tá uma coreografia, né? Uma dança. Uma dança combinada. E eu acho que Lacaton e Vassal não fogem disso. A outra coisa que eu acho complicada, especialmente no caso desse Frac Nord de Pas-de-Calais, é que é em Dunkerque. Que, como a gente disse aqui antes, não tem nada. Assim, sem ofensa, Dunkerque, é só porque eu nunca entendi que você era um polo cultural, né? E agora você tem um museu gigantesco.
Isso tem uma cara de uma coisa que a gente já conhece, né?
Exatamente.
Bilbao é exatamente isso. E muito engraçado que Bilbao também tem uma história industrial relacionada com o rio, né? Que passa pela cidade, então... O rio era utilizado como meio de transporte e também como comércio. E aí foi mais ou menos a mesma coisa de Dunkerque, assim, entrando em decadência. E aí, como resposta mesmo à cidade decadente, não apenas, né? Guggenheim falou assim: e se
a gente tive uma ideia?
A gente tacar um prédio bafo no meio do nada. E só foi que, isso que eles fizeram, então, né?
Só que aí o negócio é assim, o problema do Guggenheim Bilbao e do FRAC...
E da própria Dia Foundation, que não tá mais em Nova York,
não tá,
né?
Mais em Nova York. A Dia Foundation, ela saiu de Nova York e hoje ela tem a Dia Beacon, que é em uma hora de Nova York. Primeiro, é que são edifícios gigantescos. Mas assim, gigantescos, quase que desproporcionais à cidade.
Uhum.
E que, de certa forma, forçam esse turismo de experiência.
Uhum.
Que ambientalmente é predatório.
Uhum.
Tem esse fluxo que é puramente turístico, das pessoas que vão, que consomem a cidade.
E vão embora.
E vão embora. E vão embora, tchau, exatamente. Aí o Hal Foster questiona esse tipo de movimento. E questiona também a questão de você pegar e falar, cara, tá, aí você pega, faz um museu desse que não é na cidade, então assim, vamos dizer, entre muitas aspas, no meio do nada.
Uhum.
E aí você deshistoriciza,
uhum,
a arte e o contexto dela. Então assim, primeiro que eu acho que tem uma questão aí da gente falar de arte como se ela fosse descolada da realidade.
Uhum.
E eu acho que esse tipo de empreendimento dá essa impressão.
Uhum.
A gente fica com essa impressão da arte sendo separada do contexto dela. E não é, né? A gente
é quase
sabe que
como
não
é. Se fosse aquela coisa assim... quando você fala tira do contexto, eu penso em outra coisa assim também, que é a questão de acesso.
Isso.
Então, assim, não que eu ache que todos os museus devam estar em grandes centros urbanos,
uhum,
e tal, tudo mais. Mas a partir do momento que você joga lá pra Dunkerque, você joga lá pra Bilbao, tipo assim, o que a pessoa vai fazer ali a não ser isso?
Uhum.
Ou seja, torna predatório porque a pessoa vai lá, consome e vai embora.
Uhum.
E mais do que isso, para... tipo, o cidadão comum, assim, uhum, como que fica esse acesso também, sabe? Tipo, é mais difícil. Como que se chega lá, vai ter um transporte, vai ter um trem que liga Paris a Dunkerque?
Uhum.
Então, fica uma coisa assim, é quase como se você isolasse mesmo a arte e deixasse assim, só quem chega aqui é quem tem dinheiro pra vir,
uhum,
entendeu? Que eu acho uma parada meio paia já.
Uhum. Eu acho que o interessante de ter em mente, no caso desse FRAC Nord-de-Calais, Pas-de-Calais, sei lá, sempre falo errado, é a gente lembrar que Lacaton e Vassal também estão, eles também são cria do tempo, porque a gente vive falando assim, a pessoa é cria do tempo,
uhum,
né? Então ela também age de acordo com o funcionamento um pouco do contexto histórico que ela está inserida, assim.
Uhum.
Então, eles tentam fazer um negócio que seja climaticamente melhor, ambientalmente mais responsável e tudo mais, mas também estão respondendo para exigências que, às vezes, eles nem se tocam que é um problema, porque, enfim...
É o jeito que funciona hoje, né?
Assim, o negócio é isso. O Hal Foster é um crítico que se debruça sobre essas coisas. O Lacaton e Vassal não, necessariamente.
Uhum.
E aí, o Pritzker fez uma citação deles lá, falando que eles são a renovação do legado modernista. E que eu fiquei meio... Hã? Mas enfim, Pritzker... Eles falam desse negócio do legado modernista, da perspectiva do que seria qualidade de vida,
uhum,
e bem-estar social. A gente sabe que o modernismo era um pouco fora, que a, uhum, ideia deles de bem-estar social era um pouco
era
fora.
Era completamente distorcida, né?
Era distorcida, exatamente. Tipo assim, eles tinham boas intenções, mas...
Mas de boa intenção o inferno tá cheio.
Exatamente. Eu acho que na questão da qualidade de vida, sim,
uhum,
Lacaton e Vassal respondem perfeitamente pra, uhum, isso, entendeu? Eles conseguem fazer, e de um jeito que não é de acordo com o modernismo.
Sim.
Porque é prestando atenção na necessidade das pessoas que habitam o lugar onde eles vão atuar.
Uhum.
Então, isso sim.
E mais que isso, né? O modernismo, ele tinha aquela cara do anti-historicismo, né? Que é tipo assim, foda-se o que tinha pra trás.
Uhum.
A gente bota tudo no chão e constrói a nossa Casa Branca.
Isso.
Assim, não a Casa Branca dos Estados Unidos, mas a nossa Vila Savoie, sabe?
Isso, exatamente.
A Vila Savoie lá, branca, linda, sabe? Tipo, no meio de um nada. E tinha essa cara, o modernismo era quase anti-historicista, né?
Isso.
E eles Sim, não dá pra chamar de modernista, porque eles fazem completamente ao contrário. Eles são agarrados na história.
Garrado na história, menino. Garrado na história real. Eles
assim,
ficam
real.
Olhando, né? Aí olha. E esse negócio que eles falam, assim, da gentileza, né? De você deixar o que é preexistente. Aí, ele falou um negócio que era assim. Se você prestar atenção, quando a gente é contratado ou chamado pra fazer algum tipo de intervenção em prédios habitacionais e não sei o quê, aí ele fala assim. É uma afronta e um desrespeito nosso chegar lá falando pra pessoa que a gente vai demolir a casa dela.
É.
Tipo assim, eu vou botar isso aqui tudo abaixo.
Uhum.
E ele fala assim, a maioria das pessoas é agarrada na casa também.
Sim.
Não quer abrir mão, entendeu? Assim, é um negócio que, pô, demorou pra elas às vezes conseguirem comprar aquela casa e tudo mais. E ele falou um negócio que eu achei interessante também, que é assim, ainda que a gente saiba que dá pra ela viver melhor... Ela gosta da casa dela daquele jeito. Então, assim, a gente tem que saber respeitar isso também.
Uhum.
Eis que...
Gui. a fins de didática, né? O projeto deles que a gente vai falar agora, que talvez seja o que mais me impressionou pela... Ai, gente, é chique, assim. Como que é?
Pela chiqueza.
Como que é aquela palavra que eu acho péssima?
Requinte.
Requinte.
Isso.
Pelo requinte da obra é esse GHI, que são...
Peraí, vamos lá.
São três prédios.
São três prédios. O nome do projeto mesmo é Grand Park. Mas a gente vai falar GHI ou GUI, o que sair aqui da nossa boca.
Porque era o prédio G, prédio H e prédio I. I. Então...
Eles são um conjunto de habitação social que tem em Bordeaux. Prédios gigantescos, né?
Prédio gigantesco ali dos anos 60.
Isso.
Tipo, cara de... Assim, bem cara de pós-guerra, assim, né?
Ai, com aquele robozinho na fachada.
Que eu amava. Tem aquela coisa do... Não, e tem uma cara de habitação social mesmo, assim, né? Porque dá pra ver que na original tem, digamos assim, uma economia, né? Nas janelas, uma economia em tudo, assim, né? Que dá... O prédio tem uma cara de habitação social.
O que seria
assim,
aquele prédio, assim, que é um bloco todo furadinho de janela pequena e uma lâmina zona, né? Uma lâmina zona pesada, furadinho de janela. E aí, pra dar uma dinâmica nessa fachada monótona, eles fizeram uns desenhinhos, assim, que parecem um Lego.
Uns altos relevos, assim, né?
Que parece um Lego, ou então um suéter nórdico. Que eu achei legal, eu não vou mentir. Quando eu olhei a foto do antes, eu achei legal. Mas, assim, o que eles fizeram, eu achei... De verdade, eu achei, tipo assim, miraculoso.
Não, era miraculoso.
Era bizarro, assim.
Então, vamos explicar mais ou menos esse projeto.
Posso começar pelo valor? Porque eu fiquei muito indicada
também.
Vai.
Helena, que é a nossa...
Orçamenteira.
Nossa tesoureira.
Foi assim, ó. Essa obra custou 27,2 milhões de euros.
Tá achando muito? Véi, não é.
Dá menos de 200 milhões de reais.
E pro que eles fizeram, gente,
é
impressionante. Temos esses três prédios com aquela cara de... Com aquela proporção, né, tipo, meio Brasília, assim, né, que é tipo largo, né.
Uhum. Prédios... De super quadro, né.
É, de super tipo quadro. Assim, são três prédios, eles são compridos. Eles têm uma implantação que não é uniforme no terreno, tem uns ângulos entre eles, assim. E aí, o lance foi, a empresa que fazia gestão desses prédios falou assim, a gente quer melhorar isso aqui, porque a gente tá sacando que não tá massa, sabe? Deu aí virada do milênio, aí essa tá desse jeito, do jeito que tava, a gente quer reformar pra dar mais qualidade pras pessoas. Aí entrou Lacaton e Vassal.
Mas era isso, a gente conseguiu a permissão pra demolir.
Aí o Lacaton e Vassal, gente, vocês estão loucos, pra que demolir tudo isso? Não, a gente vai tentar melhorar isso aqui, e mais do que isso, a gente vai tentar melhorar sem tirar as pessoas de dentro. Pensa no prédio, e aí pensa que em uma fachada... grande, né? Em uma das grandes fachadas do prédio, que era onde ficavam as aberturas de janela, eles fizeram um puxadinho em todas as lajes.
Um puxadinho de tipo 2,80, não é isso? É.
Não.
2,80 mais um. Não era isso?
É, dá quase 4, né? É. Que é 2,80, que é esse que eles vão chamar de jardim de inverno.
Sim.
E mais esse 1 metro que seria a varandica.
A lá estufa.
É. É. E aí, ai, gente, é difícil explicar, mas é como se realmente eles tivessem puxado a laje 4 metros pra frente e quebrado toda a fachada antiga. Então, abriu a planta antiga pra esse novo espaço que eles construíram na frente.
Vamos fazer uma analogia pobre aqui. Você faz assim, vem com a bandeja e encosta a bandeja na parede. Foi isso que eles fizeram.
É. Nossa, é exatamente isso. E
eu
aí...
eu fiquei muito impressionada.
Não.
Eu não acreditava que eles fizeram isso. Assim, as pessoas morando dentro.
Eles fizeram essa obra sem tirar a rapaz de dentro do prédio. É. A galera morando e o prédio rolando.
É.
Que significa o quê? É, obra limpa.
Sim.
Rápida. Eficiente.
E econômica.
E econômica. Tudo, assim, ó. Tipo, tudo eles conseguiram. É, outra modificação que eles fizeram formal, só pra gente entrar em mais detalhes do prédio, foi... De um lado, eles fizeram que seria esse puxadinho.
Uhum.
E na outra fachada, eles fizeram as novas circulações verticais.
Uhum.
Que já é maravilhoso. Que é como se fosse... Imagina uma caixa de elevador dessas anexa a prédio, que a gente está super acostumado, mas de vidro.
É.
E aí você vê o elevador lá dentro, assim. É muito lindo, velho.
Nossa, eu não acreditava. Quando eu comecei a ver esse projeto, assim, eu achava... Era de outro mundo.
Não, e é mais de outro mundo, porque, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, tá, mas...
botou uma varanda.
Não, e mais do que isso, não era nem botou uma varanda. Porque, assim, quando você olha o prédio, ele tem uma cara de prédio contemporâneo.
É, verdade.
Então, assim, ele dava pra, de fato, ter sido construído em 2017, que é quando ele foi
concluído, finalizado.
Uhum. Mas não. É um retrofit, assim.
É um retrofit e é muito... Porque, assim, quando eu falei, tá, eles colocaram uma varanda. Mas aí quando você vai ver, tipo, essa medida eu achava inacreditável. Porque eu falava assim, o que seria a gente, sei lá, qualquer pessoa, assim, com uma extensão de 4 metros na sua casa.
Uhum.
E eu fiquei muito impressionada também, porque eles fizeram também esse janelão de vidro, assim, né? Colocaram essa... E também, estufa, tudo de novo, que eles fazem. É, isso deixou o prédio muito mais econômico, energeticamente falando. E aí, eu li uma defesa do Phineas Harper, na Design. E ele tava falando, porra, passou da hora, né, Pritzker, pra gente começar a falar dessas pessoas e tal, porque ele tava dizendo que a emissão de CO2, parece que a arquitetura é responsável por 40% da emissão de CO2, e que essa emissão é assim, a maior parte é demolição de edifício, e a quantidade de energia gasta com luz e aquecimento.
Uhum.
Eu não sei se ele tá falando só da Europa também, porque pode ser, né?
É.
Mas, assim, o que eram 530 apartamentos que gastavam de aquecimento e energia antes, e aí só com essa solução que eles fizeram de jardim de inverno e ventilação e tudo mais, e eles conseguem descer tudo isso, sem contar que eles pouparam simplesmente toda a emissão da demolição.
É. E assim, a demolição fora, a questão de emissão de CO2, ainda tem uma questão de, tipo, lixo, né?
É.
Tipo assim, a gente sabe que hoje essas demolições são vendidas, existem lugares que compram essas demolições, essa matéria-prima, pra, digamos assim, reformar essa matéria-prima, né? Transformar esse concreto de novo em outro concreto.
Sim.
E tudo mais. Mas isso... É transporte pra, tipo, jogar isso em algum lugar.
E outra, a gente não sabe se essa indústria dá conta do volume que sobra do entulho, né?
É, sim, verdade.
Porque, sei lá, no caso do lixo mesmo, tipo, teoricamente tem o sistema, mas o sistema não dá conta da produção.
É, tem isso.
Aí, nesse caso aqui do Gui, primeiro, que é muito impressionante mesmo, sério, assim...
A gente não vai cansar de falar.
Não vou cansar de falar, porque eu não acreditava. Eu não acreditava, mas... Tem duas colocações, dois nomes, na verdade, que eu lembrei quando eu tava olhando esse projeto. E eu vou começar com o que eu tô com menos raiva. Nesse projeto do GHI, Lacaton e Vassal começaram a falar desse tipo de coisa, né? A gente tava ouvindo as pessoas, a gente tá respeitando as pessoas que estão aqui, A gente não tá interferindo dentro da casa delas, então cada um mora do jeito que quer, e pelo que a gente viu nas fotos, cada um mora
assim
do
mesmo.
Jeito que quer.
Nossa, gente, é real.
Além disso, eu acho que eles falavam desse negócio assim, da necessidade das pessoas, ou de melhorar a qualidade de vida, e da adaptação do que é existente para um a mais, assim, uhum. né? Para um outro tipo de estágio, ou que a pessoa possa usufruir de outras coisas. E aí eu lembrei do Ernesto Orosa, uhum. que tem um trabalho massa também, muito massa, de catalogação e apresentação do que ele chama de desobediência tecnológica. E é um trabalho, mas eu quero falar especificamente do trabalho Arquitetura da Necessidade. E aí ele faz um texto enorme, falando, explicando mais ou menos o que é a arquitetura da necessidade, que eu acho até que liga um pouco com essa passagem aí do Níger, uhum. que o Lacaton e Vassal tiveram. E aí ele fala assim, é uma expansão dos limites do lar mesmo. Então ele fala assim, em Cuba, habitação é um problema.
Uhum.
E aí, às vezes, você tem um lugar onde moram famílias de 6, ou aí 2 pessoas vão embora, e aí ficam 4. E eles vão adaptando, mas também, para construir, demolir lá, vai ficar muito caro, eles não conseguem fazer. Então, eles vão fazendo dentro dos prédios adaptações com materiais que são basicamente entulho, e eles vão transformando esse prédio por dentro e sempre refazendo aquele interior, entendeu? E aí ele bota um negócio que eu acho muito massa, que é, na verdade, assim... Ele vai comparando tudo com o Le Corbusier. Uhum. Nesse texto ele compara tudo com o Le Corbusier, mas aí ele chega no final, porque o Le Corbusier fala, forma segue a função.
Uhum.
E ele fala, não, forma segue a necessidade.
Toma
essa. E eu acho que Lacaton e Vassal, eles aplicam esses preceitos mais ou menos também, sabe?
Uhum.
Mas eu acho que eles aplicam de uma forma ainda um pouco refém da arquitetura canônica.
Uhum.
E que o que acontece em Cuba, por exemplo, é esse preceito aplicado de uma forma muito radical. E a outra coisa, que agora eu fico com raiva, porque assim, quando eu tava olhando esses projetos do Lacaton e Vassal, inclusive assim, parabéns, entendeu? Lindo, assim, de verdade mesmo eu gostei do projeto deles, mas puta que pariu! Puta que pariu, porque a gente tá falando de construções que são com materiais baratos, que são construções flexíveis e adaptáveis, e que são climaticamente responsáveis, com muita tecnologia. Oi, João Filgueiras Lima, olelé.
O que aconteceu, né?
O que aconteceu?
que aconteceu,
a gente,
cara?
Acabou de fazer uma saideira falando do Pritzker, e aí, um pouquinho depois, o Pritzker me lança os lelés franceses. E o lelé construindo lá nos anos 60, e Lacaton e Vassal estavam formando em 80. Assim, simplesmente, entendeu? Assim, é tipo uma pena para o Pritzker mesmo.
Ah, quem tá se fudendo são eles, né? Porque,
E o lelé também, eu não acho justo, entendeu? Eu não acho justo.
Ah, não, mas assim, o lelé já não tem mais preferências, né?
A gente não sabe.
Gente, o Lelé já tava fazendo tudo isso. E mais do que isso, assim, ele tava fazendo tão bem quanto.
Ai, exatamente.
Sabe, se ele estivesse fazendo o que eles estão fazendo, mas de uma maneira, sei lá, meio inicial demais, assim, né? Experimental demais, onde, ai, não funcionava, ou... Gente, o cara fazia a parada funcionar do jeito que ele queria.
Exatamente.
Planejado, limpo,
sofisticado.
Sofisticadíssimo, assim. E, tipo assim, o Lelé não toca... Olha, eles não tocam, né? Porque eles que não tocam no Lelé. Oxi. O que eu acho que... Mais um ponto que eles tocam fora tudo isso, eles fazem projeto com Shed, sabe?
Ai, velho.
Gente, eles têm um projeto... que é da Cité Manifeste, um projeto de 2005, que são habitações multifamiliares que tem uma cara de... Tem uma cara de Lelé, assim.
De Sara.
Tem uma cara de Sara, tem uma... tipo assim, eu já vi isso de concreto e uns brises metálicos, assim.
Ah, onde será que foi?
Ah, é o Lelé, né? Na década de 60, 70, o cara já tava fazendo isso.
Caraca, velho, tá vendo? Vai me dando uma raiva, Vinícius.
Então, tipo assim, é foda pra gente que é brasileiro muito orgulhoso. Fica, ai, Vinha, porque assim...
Fica.
O Pritzker é uma instituição americana. Eles são modernistas, né?
Entre aspas.
Entre aspas, exato. É. Modernista. Modernistas. E parece que faz pouco tempo que eles começaram a prestar atenção nessas qualidades, eu acho, assim.
Eu acho que nesse ponto você tem muita razão.
E eu tenho certeza que se Lelé tivesse vivo, ele ganharia.
Ele ganharia,
eu tenho
certeza, né?
Absoluta, porque com o olhar do júri do Pritzker hoje, ele, nossa, ele estaria na frente de todo mundo ali.
Eu também acho. Caraca, eu também acho.
Então, assim, não é tirando mérito de ninguém, é só reivindicando uma coisa que...
O que nos foi tirado, porque nunca foi dado,
porque
na verdade.
Saudades,
né?
Do que nunca tivemos, né? Saudades do que nunca foi.
Isso.
Mas é só pra gente ter um olhar crítico em não colocar essa galera lá no... Tipo, no Olimpo, né?
É.
Como se eles fossem os picas e tal, tudo mais. Eu e a Helena, a gente não cansa de falar que tudo vem de algum lugar.
Sim.
E não que exatamente tenha vindo do Lelé, tá?
Mas assim, não tem como saber.
A gente não... Exato.
Não, mas a gente, assim,
ninguém
nunca
vai falar que não é.
Mas sei só... lá, tipo, isso, nada vem do nada, né?
Nada vem do nada. E só pra gente ter um olhar crítico e não achar que o Pritzker é quem tá dando... tá dando a bola pra todo mundo, assim, sabe? Que só quem toca o Pritzker é importante. É legal a gente, tipo assim, a gente fala, né, de descolonização,
uh-huh,
descentralização do eixo Europa-Estados Unidos, uh-huh, e tal, tudo mais.
Fala aí um pouco desse Cité Manifesto.
O quê? Ah, tá. O Cité Manifesto foi o seguinte: tinham 5 terrenos idênticos e eles eram paralelos, uh-huh, divididos por ruas.
Uh-huh.
E falaram assim, vamos construir...
Um
condominão, mas a gente vai dar cada grande terreno para um arquiteto.
Uhum.
E aí, ninguém muito famoso, assim, tipo, tanto é que eu não conhecia nenhum nome, só, uhum, de fato, do Lacaton e Vassal, por conta deles terem ganhado agora.
Só porque você tava no site deles.
Exato.
Você conhecia.
Só por conta disso. Mas aí dá pra ver que, assim, cada estúdio, sei lá, escritório, aproveitou o terreno de uma maneira.
Uhum.
Muita gente, eu acho que tem uns 2 ou 3 que fazem aquele esquema de pátio interno. Então,
sim,
eles colocam os edifícios mais nas bordas,
uhum,
né? E deixa o centro mais livre.
Aonde
e tal,
que
tudo
é?
Mais. É na França.
É na França?
E aí, o Lacaton e Vassal, eles fazem quase o contrário, assim. Eles colocam o edifício inteiro bem, tipo assim, dá um offset, sabe?
Sei.
Dá um offset, sei lá, de, sei lá, 3 metros pra dentro.
Uh-huh.
E aquilo vai ser o prédio.
Sei.
Maciço em termos formais, porque em termos de materialidade, de novo, é todo de policarbonato praticamente.
Uh-huh.
E aí eles fazem isso, eles fazem esse... volume de policarbonato com essa cobertura em arco,
uhum,
que são sheds. E aí, são 2 pavimentos, térreo e primeiro andar.
Uhum.
O mais legal desse projeto é que, quando você olha ele de longe, você vê esse bloco assim, e você meio que não consegue dizer onde termina e onde começa
outra
apartamento,
casa,
assim,
né?
Sabe?
Uhum.
E a leitura é muito bonita, porque, uhum, eu acho que eles conseguem atingir a questão do multifamiliar de um jeito mais coeso mesmo, assim, parece que de fato aquelas pessoas estão dividindo o mesmo bloco, o mesmo espaço,
então...
entendeu? Bonitaço, bonitaço. E por ser de policarbonato, toda essa coisa, eles trabalham de novo cortinas e...
Eu tava pensando nisso, porque basicamente todos os projetos deles têm uma claraboia, não é isso?
E tem uma cortina.
O frac no... enfim, o frac lá de Dunkerque tem uma... O último andar é uma claraboia, uhum, e aí tem aquela cortina de...
De trilho,
de
assim,
trilho,
né?
Que ela vai estendendo. O GHI, eles fazem isso também,
uhum,
né? Acho que os últimos também são...
No GHI tem, assim, a claraboia lá em cima, que inclusive esses apartamentos não existiam, eles foram construídos durante a reforma, foram adicionados, digamos assim.
É.
E é super legal, né? Que tem uma menina que faz um ateliê de, tipo, uma marcenaria,
uma
assim.
Hipster.
Uma hipster. Uma Santa Cecília, moram lá em Bordeaux, sabe?
Uma Bordeauxer.
Certeza que ela é vegana. que é inteligentíssimo, já que lá eles têm falta, vamos deixar tudo aberto? Ah, e uma cortina resolve, né? Não precisa de uma parede.
Exatamente, porque aí você fala assim, vamos ser bem sinceros aqui, que é... Ah, quantos dias mesmo você vai precisar dessa cortina? Que vai ter muito sol, né? Na Europa.
É, meio que nunca, né?
Tipo, uma semaninha aí.
É muito impressionante, assim. E aí eu fiquei feliz deles terem ganhado, porque... É mais humilde mesmo, assim, sabe?
Sim.
Isso
eu achei legal também, porque a citação do júri, eles falaram esse negócio aí do legado, mas eles falaram que o Lacaton, né, Lacaton e Vassal, eles eram um exemplo de quase que redefinição do que é a matéria arquitetura mesmo.
Ah, sim, a matéria enquanto estudo, assim,
isso,
né?
Isso, uhum. Arquitetura com A maiúsculo, assim, sabe? Tipo, é um negócio aplicado, assim. Acho que foi um bom lembrete mesmo, assim. Acho que foi importante que o Pritzker tenha sido nesses termos.
Uhum. Muito bonito, muito bonito, muito humilde.
Eles
estão
de parabéns, eu acho, também.
E, assim, Pritzker, eu acho que vocês mandaram bem real esse ano. Acho que... Que nem a Eliana falou, foi um bom lembrete, assim, pra gente lembrar como que é a arquitetura, sabe?
Acho que sim, mas fiquei com raiva pelo Lelé, cara.
Ah, mas, né, tipo, a gente dá o nosso prêmio pra ele.
Gostaríamos de informar, quer dizer, informar não. Reinformar e lembrar sempre que dá pra conversar com a gente. Quem quiser fazer elogios para o Lelé, entendeu? Manda.
Fala com a gente que vocês vão estar falando com, com as pessoas certas.
Com as pessoas certas.
É, porque vocês vão falar e a gente vai falar, claro.
Se você quer alguém pra concordar com você falando bem do Lelé, manda pra gente.
Zero críticas aqui.
Zero críticas. Pode falar com a gente pelo Instagram, @arq.boteco. Ou então pode mandar e-mail no arq.boteco@gmail.com. E a gente segue aí, entendeu? Jogando essas ideias no mundo.
E a gente vai se vendo.
E vai se falando.